Disse Jesus: Não se perturbe o vosso coração. Credes em Deus e credes também em mim. No mundo, haveis de ter aflições, mas coragem, eu venci o mundo. Agora, no programa Um Só Coração, você ouve uma bela história de fé e superação de quem acreditou e também venceu.
E o quadro Superação hoje já faz algum tempo que ele está sendo pensado, né? Observando o testemunho do Padre Ville em algumas missas, retiros, e fomos observando e vimos que ele superou muita coisa. E outra coisa, nós estamos no mês missionário, outubro, mês das missões. Padre Ville, com tantos sacerdotes, deixa sua terra tão longe e vem servir o povo aqui na Diocese de Dourados. Então, nada melhor do que conversar com ele e saber como é que é essa superação. Largar tudo, ir para tão longe, largar a mãe, largar a família. Tem que ter muita força de vontade. Que alegria, Padre, tê-lo conosco. Padre Vila, seja bem-vindo, tudo bem?
Tudo bem, Osair. Boa tarde para você. Boa tarde. Boa tarde para a Rádio Ouvinte da Rádio Coração.
Seja bem-vindo.
Obrigado.
Amém. Padre Ville, fala um pouco de onde que o senhor é, da sua infância, já que o quadro Superação começa na infância, porque todos nós sempre temos algo a superar, né? O que o senhor diria sobre sua família e sobre a sua infância? De onde o senhor é?
Bom, meu nome completo mesmo é nome mais latino, Ville Brodus Paulus. E eu sou de uma família agricultura, e eu tive 8 irmãos. Nós éramos em 8, faleceram 2, agora ficaram só 6. Somos em 6 vivos.
Sim.
E dentro desses 6, 2 irmãos leigos, mais 1 irmão sacerdote. Eu tenho mais 1 irmão padre que está agora na cidade de Budapeste, Hungria. E eu tenho mais 2 irmãs casadas. A minha infância, eu sou o segundo filho da minha mãe, Dona Clara. E depois, mais ou menos de 1 mês, os meus avós tiraram do colo da minha mãe.
Por quê?
E os meus avós tiveram muita vontade de ficar com o neto. Então eu fui escolhido para ser criado, e também todo carinho, amor, até os meus 12 anos de idade eu vivia com os meus avós. Depois eu tinha que sair para estudar a mais, então eu saí da casa dos meus avós Eu fiquei com os meus pais só, assim, de vez em quando, ou nas férias, poucas vezes eu fiquei com minha mãe e meu pai. Por isso que eu tenho um carinho, um amor, parece que eu sinto algo que faltou na minha vida para retribuir aos meus pais, porque quem está agora vivendo ainda, somente minha mãe, meu pai já faleceu, os meus avós também já tinham falecido, sobrando agora só minha mãe, Dona Clara, e eu tenho todo o carinho a dar para ela. O que eu puder fazer para ela, eu faço com gosto, com muito amor.
Certo, e na infância, o Padre Vili gostava de brincar, como é que era a infância do Padre Vili?
Tempo da infância, tempo com os avós, você sabe muito bem que os avós sempre dão tudo.
Sempre.
Quase. E às vezes até as pessoas falam o seguinte, os avós acabam estragando os netos. Porque dá de tudo e acaba estragando. Mas os meus avós, é interessante, a minha avó, ela dizia o seguinte, filho, se tiver fome, peça, tem comida. Tem arroz, o que puder. Se falta de roupa, você fala. Mas, sim. Se você precisa de amor e carinho, nós temos. Mas errar, apanha.
Essa é boa, hein?
É muito, muito bacana.
E aí?
E eu, com isso, eu comecei a aprender, sempre fazer o bem. E eu tentei para não errar.
É?
Porque errar você sabe a consequência. Então eu não fazia muitas bagunças como qualquer adolescente, criança, assim, infantil. Mas eu vivia mais bem delicado com os meus avós. Claro que eu também, um pouco às vezes, também tem momento que a gente, como qualquer criança, é bagunçado um pouco, bagunceiro. Mas mesmo assim, eu tive uma vida bem saudável com os meus avós. E eles fizeram tudo por mim. O amor que eles tiveram por mim, nossa, eu não tenho outra palavra, né? Não tenho uma palavra melhor para expressar quanto amor com os meus avós. Imagina, tirando um mês do colo da minha mãe, já levou para lá e eu fiquei mamando na teta da minha avó sem leite. Deu para mim mais com leite de vaca ou também leite de arroz. Você sabe quando você cozinha arroz, sempre tem aquele leitinho de arroz?
Tem.
Dava para mim, mas não dava de volta para minha mãe. Então,
mas sua mãe não ficou brava com a sua avó?
Não, a minha mãe também, ela tinha carinho tudo até agora. Então,
então você tinha duas famílias?
Duas famílias.
Isso mesmo, né? Faltou, sobrou amor, não sobrou?
Muito.
Então tá aí, Padre Vili não pode reclamar que foi muito amado desde criança, né?
Isso.
Padre Vili, e a adolescência?
Eu tenho tempo da adolescência, para mim, eu saindo da casa dos meus avós, fui para estudando ensino superior. Ensino médio até 15 anos de idade, 14, 15 anos. Então, para nós no interior, não era como agora. Né? 9, 10, 12 anos já tem namoro, já ficando. A gente, 12 até 15 anos no interior, era o quê? Um molecão para brincar no campo de futebol, fica trepando na árvore.
Diferente,
assim,
né?
Nessa árvore. Ou também, às vezes, a gente vivia no meio do mato, caçando, às vezes, as frutas ou os animais no meio do mato. Era
passarinho.
Uma vida bonita. Passarinho, exatamente. Era uma vida bem gostosa, né? No meio da natureza, como que a gente tem sonho hoje? Quer voltar naquela época, mas não tem como voltar.
Padre, com quantos anos foi para o seminário?
Aos 15 anos eu...
15?
15 anos eu
Nossa.
Fui para seminário menor. Seminário menor eu entrei com 15 anos. E 4 até quase 5 anos eu fiquei no seminário menor. Estudei tudo o que puder. Né? Estudei no seminário menor. E no final eu tive que decidir para entrar, sim, para decidir o futuro da minha vida. Porque nós tivemos um momento aberto, cada seminarista ele podia decidir no sentido, ou vai para a congregação, ou diocesano, se quiser diocesano, aonde você quer. Então o seminário era muito aberto para todas as congregações. Então eu, como na minha paróquia era também um padre verbita, verbo divino, era um padre piedoso, muita oração. Era um padre que, se as pessoas pediram, se tiver muita chuva, tempo de coleta, a pessoa ia para lá pedindo, colocando a envelope em cima da mesa, ele ia rezando. Disse que as pessoas falaram, o sacristão contou, disse que aquele padre, quando o tempo muito ruim, ele dormia com o sacrário aberto, dormia na frente do sacrário, não dormia, eu diria, ele rezava a noite inteira. E claro, a oração faz milagre.
E ele te encantou então?
Ele me encantou, a vida dele, a espiritualidade dele, o jeito dele. É claro que nós também, nós temos padre diocesanos, mas o meu coração sempre batia muito forte para ser diocesano, é religioso. Inclusive, quando eu estava para tomar a decisão, meu pai falou assim: filho, eu gostaria que você tomasse a decisão para ser diocesano. Mas se qualquer coisa, se você tomar qualquer decisão, a gente aceita. Eu falei: pai, eu não vou para diocese, eu quero ser missionário. E missionário do Verbo Divino, que eu amo, minha paixão. E assim, tomei a decisão e ele tinha que aceitar.
Tá certo. Agora, padre, já que o senhor entrou bem cedinho no seminário, então não deu tempo do senhor namorar?
Olha, eu, como eu tinha dito, até 15 anos eu não pensava nada. A gente Sim. pensava mais como adolescente, que caçar passarinho, e, ou também ficando, trepando nas árvores, pegando as frutas selvagens do mato. É muito gostoso. Mas depois eu vivia no seminário menor, fechado. Então imagina, fechado mesmo, seminário fechado, as saídas do seminário para passeio, duas vezes por mês. Então muito rigoroso dentro do seminário. E como que o meu sonho era para ser padre, então no seminário, quando você é indisciplinado, você se prepare, né? Qualquer momento, o reitor pode te chamar, então arruma sua mala e se manda para casa. Se manda, não tem consulta, não tem pergunta, resposta, nada. Você, decisão é isso. Agora está decidido, pode ir para casa. Por isso que eu me cuidei muito. E até, de certa forma, a gente deixou desse lado afetivo. É, a questão do namoro, questão afetivo, biológico da gente. Eu tenho namoro quando eu entrei no seminário maior. A pior coisa, o pior ou bom, não sei, mas eu acabei de namorar com uma freira, uma irmã. Namorei com ela, mas é namoro muito sagrado, muito santo. Porque
diferente.
A gente, eu namoro só com cartas, namoro pelo telefone. A gente, para chegar a visitar ela, eu tinha que chegar na sala de espera, no convento dela. Era muito complicado, mas a gente conversava bastante. Balanceou muito meu coração, eu quase tomei decisão para outro rumo.
Ela também estava fazendo a experiência.
E ela era também freira, né? Freira nos votos, né, temporais. E eu falei para ela: agora, o que nós vamos fazer? Eu estava chegando quase no final da minha preparação para ser sacerdote, e ela também estava preparando para votos perpétuos. Então, duas pessoas estavam com uma vida comprometida, mas também estavam tentando para ver se realmente é por isso, é por aí o caminho. Então, ela, a gente conversou, e nós chegamos num acordo. Falei para ela o seguinte: eu acho que nós dois temos vocação, vocação para uma vida religiosa, missionária. Ela também é congregação missionária, da serva do Espírito Santo, e eu sou o Verbo Divino. Então combinamos para que ela continuasse a vida dela, faça toda a preparação para os votos perpétuos, eu ia para a ordenação sacerdotal, como agora eu estou. E ela era estilista, da costureira, estilista de modelo, das roupas, das freiras, dos padres, das túnicas. Ela era muito, ela era muito craque nessa área. Então eu falei: então é o seguinte, para marcar um momento, a história mais forte da minha vida como sacerdote, e também quando você vai na missa comigo, você vai ver o que te marca, te deixa muito marca forte na sua vida. Eu falei: então costura para mim uma túnica e eu vou usar na minha ordenação sacerdotal.
Nossa.
Foi.
E ela conseguiu?
Conseguiu. Inclusive eu celebrei missa dos meus 15 anos agora, lá na paróquia, aquela túnica casula amarela, amarela linda, amarela de ovo, parece que assim, amarela forte. Era presente muito especial da minha namorada.
Meu Deus, e hoje ela é freira também?
Ela continua freira e ela comemorou esses dias, né, no mês de julho, os seus 25 anos da vida religiosa. Inclusive, eu fui participando lá na missa, assim, concelebrada com vários padres. Eu entrei no meio dos padres e também dos convidados da festa dela. Foi bom. Foi
então,
muito legal.
Tá aí, grande superação do Padre Ville. Padre Ville, o senhor é um missionário e saiu da sua casa. Qual é a música que marca a sua vida?
Olha, eu digo para vocês, no mês de junho, julho, agosto, agora, sim, julho, agosto, eu fui para as férias.
E mas qual que é a música,
tempo
padre?
De férias.
Qual que é a música?
Qualquer música. Música me marcou muito forte.
Sim.
Música de Zezé de Camargo e Luciano, no dia em que saí da casa.
Então
minha
nós vamos
mãe
falar.
Me disse, filho, vem cá.
Nós vamos falar sobre isso daqui a pouquinho, tá?
Ótimo.
Nós vamos fazer porque o padre Ville foi de férias e tem um testemunho muito lindo para contar para nós. Elton, é com você, no dia em que saí de casa com Zezé de Camargo e Luciano.
Por onde você for, eu sigo com meu pensamento, sempre onde estiver. Em minhas orações eu vou pedir a Deus que ilumine os passos seus. Eu sei que ela nunca compreendeu os meus motivos de sair de lá, mas ela sabe que depois que cresce o filho vira passarinho e quer voar. Eu bem queria continuar ali, mas o destino quis me contrariar. E o olhar de minha mãe na porta eu deixei chorando a me abençoar. Me disse assim, meu filho, vá com Deus, que esse mundo inteiro é seu. Eu sei que ela nunca compreendeu os meus motivos de sair de lá, mas ela sabe que depois que cresce o filho vira passarinho e quer voar. Eu bem queria continuar ali, mas o destino quis me contrariar. E o olhar de minha mãe na porta eu deixei chorando a me abençoar. E o olhar de minha mãe na porta eu deixei chorando a me abençoar. E o olhar de minha mãe na porta eu deixei chorando a me abençoar.